Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Minho em Antena. A Rede Casas do Conhecimento vai ampliar a sua ação para o Alentejo. Esta decisão resulta do projeto SAMA, ES e Vitas, expansão interregional orçado em cerca de 500 mil euros. Desta forma, esta parceria regional passa a ter um âmbito nacional. Daqui por diante, um dos objetivos trabalhados em conjunto está relacionado com a literacia digital das comunidades, como revela o reitor da Universidade do Minho, Rui Vieira de Castro.
Percebemos que as questões relacionadas com aquilo que genericamente se chama literacia digital têm cada vez maior relevância entre nós. E esta é uma forma também de capacitação a esse nível das nossas populações. E há um conjunto de saberes acumulados pelas universidades, mas também pelas próprias autarquias, que colocado em comum vai certamente gerar novas condições que favorecerão o desenvolvimento das nossas populações.
No município de Évora, a Casa do Conhecimento está sediada no Palácio de Vimioso. Para a reitora da Universidade de Évora, Hermínia Vasconcelos Vilar, a integração nesta rede vem possibilitar uma maior ligação entre as academias e as autarquias locais.
O que está, no fundo, na essência deste projeto é uma maior colaboração com as autarquias, e essa também é uma questão essencial que se coloca às universidades, que é aumentar essa ligação entre as universidades e as autarquias, contribuindo assim para uma maior coesão territorial e social. Portanto, este projeto é, na verdade, um projeto que vem ao encontro do que são os objetivos da Universidade de Évora na área da transferência de conhecimento e na área da articulação com as autarquias, e portanto também vai, de certa maneira, beber já na experiência que a Universidade do Minho tem nesta área.
Esta segunda-feira de manhã teve lugar na Reitoria da Minho uma Assembleia Geral com todos os representantes das Casas de Conhecimento que compõem a rede, com vista a eleger para o próximo triênio uma comissão executiva. Esta é composta pela Minho, o município de Vila Verde e Paredes de Coura. José Gabriel Andrade, diretor da Casa de Conhecimento do Largo do Paço, elenca os resultados e atividades futuras que resultam do projeto SAMA.
Este projeto SAMA também resulta como ação, um plano de comunicação específico para cada uma das casas e para toda a rede, uma plataforma web nova, totalmente interativa, onde vai ser também o repositório da rede Casas do Conhecimento, Norte e Alentejo, e também um modelo de TV corporativa, onde, vivendo numa sociedade do ecrã, numa sociedade da informação, talvez seja mais fácil essa interação com a comunidade a partir de uma TV corporativa, com o envolvimento de alunos da Universidade do Minho. Depois, outros dois resultados, é a própria Casa do Conhecimento do Largo do Paço e a Casa do Conhecimento de Évora, no Palácio do Vimioso, no Alentejo.
Em breve, a rede de casas de conhecimento voltará a crescer com a entrada dos municípios de Arcos de Valvez, Chaves e Melgaço. A Comissão Executiva terá a função de acompanhar a construção dos seus espaços físicos, que deverão estar concluídos dentro de um ano.
O Minho em Antena.
A Universidade do Minho está a acompanhar com preocupação a subida de preços de vários bens alimentares. Ouvido pela Universitária, na sequência da tomada de posição do presidente da Associação Académica, Duarte Lopes, que esta segunda-feira apelou ao Governo para que não deixe as instituições de ensino superior desamparadas no momento em que a inflação tem impacto direto nas despesas diárias, o reitor Rui Vieira de Castro declara que tem acompanhado a problemática, deixando nas entrelinhas a possibilidade dos preços virem a aumentar na Academia Minhota.
É uma matéria que vimos acompanhando com preocupação. O Conselho de Gestão de Serviços de Ação Social tem debatido esta matéria nas suas últimas reuniões, avaliando os impactos que a inflação está a ter na nossa atividade, e naturalmente que vamos ponderando e teremos que proximamente tomar medidas a este propósito.
No próximo Conselho Geral, por exemplo, poderá haver aqui uma proposta para subir os preços das senhas, por exemplo?
Como lhe digo, estamos em contínuo a avaliar os efeitos. Poderá haver um momento em que decisões tenham que ser tomadas, não foi ainda esse momento. Quando ele acontecer, ele será evidentemente comunicado da forma adequada.
Declarações do reitor do Minho, Rui Vieira de Castro, sobre a inflação crescente registada em Portugal.
O Minho em Antena.
Rui El Reis, diretor do Instituto 3Bs e cientista do grupo de investigação 3Bs da Minho, foi designado editor associado da nova revista da Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos da América, a PNAS Nexus, em português, Procedimentos da Academia Nacional de Ciências. Trata-se de uma revista altamente seletiva, com foco na publicação inovadora e célere. É publicada pela Oxford University Press e publica trabalhos multi, trans e interdisciplinares nas áreas das ciências biológicas, físicas e sociais, focando-se em particular nas ciências da engenharia e saúde.
O Minho em Antena.
Uma semana de trabalho de apenas 4 dias para toda a economia não é execuível. A premissa é defendida pelo economista e docente da Escola de Economia e Gestão da Universidade de Minho, João Cerejeira, que comentou a proposta de estudo piloto do LIVRE, aprovada pelo Parlamento e que deverá arrancar já no próximo ano. Em declarações à Rumo, João Cerejeira declara que Portugal não deve avançar com este regime antes dos seus parceiros europeus.
Quando eu olho para esta questão, a semana de 4 dias para toda a economia não funciona. Aliás, nós não temos um horário único de trabalho para toda a economia. Há funções que têm que ser exercidas em contínuo, pensemos no caso de hospitais, por exemplo, e na indústria. Se nós passarmos por uma semana de 4 dias, isso também se vai realizar no ensino e, portanto, as crianças só vão 4 dias à escola. Portanto, isso são questões que ficam muito em aberto. Uma outra questão é isto não é uma medida que possa ser de forma unilateral por Portugal quando está integrada no mercado europeu. E o que eu quero dizer com isto é algo muito simples. Há empresas portuguesas que exportam e enviam os seus produtos. Portanto, nós não podemos passar para uma semana de 4 dias quando os outros países não adotarem esta medida.
Portugal é um dos países com menor produtividade. Além disso, apenas 10% trabalha em regime de part-time. A média da União Europeia ronda os 20%, sendo que os Países Baixos e o Luxemburgo estão perto dos 50%. Para o economista, o regime de 4 dias de trabalho terá sérias implicações ao nível da competitividade das empresas. Na ótica do docente, ainda não é possível perceber qual seria o impacto desta decisão na segurança social. Contudo, uma maior aposta no part-time poderá permitir uma transição mais suave entre a vida ativa e a aposentação.
A possibilidade, por exemplo, de acumular parte da reforma com o trabalho a part-time, isso poderia ser interessante para descomprimir a segurança social e para permitir uma transição mais suave entre a vida ativa e a aposentação, não é? Agora, talvez não faça sentido uma semana de 4 dias quando alguém investiu imenso na sua formação e, portanto, tem também a expectativa de obter um retorno desta formação e, portanto, seria quase um desperdício, por assim dizer.
A opinião do economista e docente da Escola de Economia e Gestão, da UMINH, João Cerejeira, o projeto piloto de uma semana de trabalho de 4 dias terá início em Portugal no próximo ano, com 100 empresas de diferentes setores. No primeiro ano, o Governo irá financiar as perdas que possam ser registadas pelas empresas. O LIVRE acredita que, no máximo em 3 anos, serão visíveis ganhos de produtividade. O estudo piloto irá permitir, defende o LIVRE, um debate mais amplo nas próximas legislativas de 2026 sobre o tema.
O Minho em Antena.
Raul Pereira, docente e investigador da Universidade de Minho, considera que neste momento não há motivos para alarme em relação à varíola dos macacos. Face à progressão da transmissibilidade, o médico de medicina geral e familiar refere que é necessário ter cuidados redobrados, mas sem causar o pânico junto das pessoas.
Neste momento, Portugal tem um número significativo de casos. Não podemos dizer que vamos ter uma epidemia ou uma pandemia parecida com aquela que vivemos. É altamente especulativo e até é dramatizar a situação, mas temos que dizer que temos que abordar isto com muita cautela, até porque há muitas questões ainda por responder.
Perante os sintomas suspeitos, como febre, dores de cabeça, dores musculares, Raul Pereira esclarece o que distingue a varíola dos macacos de outros vírus.
Normalmente também aparece aquilo que nós chamamos de nódulos linfáticos inflamados ou aumentados, ou seja, são aqueles gangliozinhos que nós vamos sentindo, aquilo que as pessoas chamam os talinhos, as tumefações, podem aumentar, tanto no pescoço como noutras partes do corpo. Normalmente também dá um quadro em algumas pessoas de maior exaustão, de maior cansaço, e caracteristicamente desenvolve-se aquilo que quase todos já vimos nas fotografias, que é uma erupção cutânea, ou seja, são manchas na pele que muitas vezes se transformam em bolhas e que, portanto, estas sim são muito mais características do vírus e muito mais favoráveis a que se faça o diagnóstico.
Declarações de Raul Pereira, docente e investigador da UMINH e médico de medicina geral e familiar sobre o vírus monkeypox.
UMINH em Antena.
Guimarães foi o palco da 3ª edição da European Robocup. O certame organizado pela Escola de Engenharia da Uminho contou com 700 participantes oriundos de 15 países, entre eles Alemanha, Croácia, Itália, Suécia, Turquia, entre outros, divididos por 125 equipas que participaram em 14 ligas. Teresa Juan, pró-reitora para a comunicação da Uminho, frisa que esta é uma oportunidade para dar a conhecer o que de melhor se faz na Academia Minhota e, simultaneamente, transferir conhecimento para a comunidade, um processo que contou com a colaboração de 80 voluntários, a maioria estudantes.
Estas são áreas muito fortes da Universidade do Minho, da robótica, da informática, etc. Ali umas áreas de facto da engenharia, são bastante ativas e também eu diria que os professores e estudantes dessa área e investigadores têm uma particularidade que é a vontade de partilhar isto com as comunidades, portanto não se fecharem dentro da academia, estarem dispostos a arregaçar as mangas para mostrar esse conhecimento. Por outro lado, há aqui um fator que eu acho que é muito relevante, que é o quase pós-pandemia, que faz com que as pessoas estejam com muita vontade de regressar ao presencial. E eu acho que isto é um fator também importante nestas iniciativas, no RoboParty, no RoboCup, que é a capacidade de atração das pessoas por eventos presenciais, ainda que tenham uma expressão online de diferentes formas.
Para o presidente do município de Guimarães, Domingos Bragança, está a ser criado na cidade berço, em conjunto com a Academia Minhota, um ecossistema para a robótica.
Além da importância económica deste evento para o alojamento, para o turismo, para a cidade, é de uma importância cultural e de uma importância universitária enorme e que afirma um processo e um setor que pode ser de futuro, que é também a área económica da iniciativa privada para aproveitar este conhecimento de tantos alunos desta área da engenharia e da área da robótica, que aqui de muito jovens e na sua formação universitária são autênticos talentos. Quem nos ouvir nas empresas, aqui está a ser criado um ecossistema para a robótica que tem muito futuro para a nossa indústria da robótica e da automatização.
Decorreu até este sábado a European RoboCup.
O Minho em antena.
As redes sociais são um motor importante na disseminação da extrema-direita. Esta abordagem, que resulta do trabalho A Nova Direita do Século XXI, identitária, nacionalista e cristã, foi distinguida com o Prémio Res Publica 2021. Em entrevista ao O Minho IID, Patrícia Fernandes, investigadora do Centro de Ética, Política e Sociedade da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas da O Minho, defende que o silenciamento de preocupações de cariz mais cristão ou nacionalista acabou por ganhar força na internet e, consequentemente, levou ao crescimento da nova direita no mundo.
Castigar essas pessoas verbalmente, a designá-las como xenófobas ou deploráveis ou ignorantes, o movimento tende só a aumentar. A estratégia política que me parece mais democrática e eficaz será ouvir as preocupações dessas pessoas e perceber que os impactos, nomeadamente da globalização, são importantes na vida de muitas pessoas que perderam os seus empregos ou que sentem que a sua identidade nacional está em causa e, portanto, devemos saber reconhecer essas preocupações. O que as redes sociais vêm a modificar é que permitam que as pessoas puderam dizer o que pensam e encontraram pessoas que pensam como elas. Isso cria um fator de identidade.
Questionada sobre o facto de minorias étnicas que por vezes são atacadas por estes partidos de extrema-direita acabarem por votar nestas forças políticas, a investigadora revela que este fenómeno resulta de valores civilizacionais e progressistas, visto que a agenda europeia acaba por abrir as portas a cidadãos que não respeitam diferentes identidades, por exemplo, da comunidade LGBTQI+.
Nas últimas duas décadas, houve um voto crescente na extrema-direita das comunidades LGBT. Isso aconteceu claramente na Holanda e em França, porque as comunidades LGBT são as mais fragilizadas perante uma comunidade imigrante muçulmana que cresce. E, portanto, como forma de defesa, consideram que mais vale votar em alguém que se apresenta como defendendo os valores civilizacionais e progressistas da Europa do que votar num partido que tende a abrir muitas portas a comunidades que não aceitam a sua agenda.
Patrícia Fernandes, vencedora do Prémio Res Publica 2021 com o trabalho A Nova Direita do Século XXI, identitária, nacionalista e cristã, foi convidada da última quinta-feira do O Minho IID. Uma conversa que já pode ouvir em podcast em rumo.pt. E é com esta sugestão que fecho o Minho em antena desta semana. Nós regressamos na próxima terça-feira com tudo aquilo que se passa na Academia Minhota. Até lá.
O Minho em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças, depois das 11 e 15 horas, na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.